Há só aqui algumas informações e a necessidade de decidirmos alguns agendamentos. Veremos se, entretanto, a senhora deputada Helena Pinto, que me mandou por mail há pouco uma segunda versão do relatório sobre a audição pública da Lei da Violência Doméstica, se entretanto chega. Mas a nossa ordem de trabalhos hoje também era breve, até porque temos aqui vários tipos de limitações. A primeira, em que eu começaria no fundo pelo fim, nos outros assuntos com informações, é que aquela reunião que nos foi solicitada por um grupo de deputados ingleses que fazem parte de um grupo de trabalho sobre o tráfico de seres humanos e para a qual nós sugerimos a data de 7 de dezembro, fica sem efeito para já e em princípio voltarão a pedir-nos o agendamento dessa reunião para janeiro. A segunda questão que queria colocar tem a ver com a planificação do agendamento de audições e de visitas nos dias que ainda nos restam até à interrupção para as férias de Natal, sendo certo que aqui também temos algumas limitações em tudo o que diga respeito a deslocações que envolvam custos, uma vez que neste momento não há orçamento disponível para realizar qualquer tipo de iniciativa, nem mesmo para transportes. E, portanto, se bem se lembram, tinha sido pensada a possibilidade de fazer uma visita a uma casa-abrigo. Chegou-se a sugerir aqui que fosse na região de Lisboa e que fosse ao mar, mas não há orçamento para isso e a experiência mostra que quando se combina esse tipo de iniciativas, indo cada um pelos seus meios, as coisas nem sempre correm muito bem, porque as pessoas depois ou se desencontram ou acabam por desistir e não vão lá ter. Portanto, é preciso criar aqui alguma logística de apoio para garantir que as pessoas têm transporte daqui até ao local onde se vão dirigir e de regresso à Assembleia, para facilitar a vida e garantir assim que não surgem dificuldades de transporte e portanto de organização da vida das pessoas. E para isso não há neste momento orçamento, nem vai haver até ao final do ano. Portanto, com esta limitação, a primeira coisa a ver é se realmente temos forma de ultrapassar esta limitação ou não, entre nós, e se temos agenda também, se temos data livre para fazer essa visita. Quanto às audições, temos duas audições pendentes daquela lista que nos faltava cumprir relativamente às matérias dos direitos das mulheres, que eram a SIG, a CIT e a Direção-Geral também, não é? A Direção-Geral também? É, está aí. Mas, exatamente, portanto são três. Que poderíamos, eu tinha-me comprometido a tentar encontrar uma data, boa tarde, para sugerir que essas audições pudessem ser marcadas. A única data que se me configurou possível foi 14 de dezembro da parte da tarde, que é uma terça, para ouvirmos a SIG, a CIT e, se assim entenderem, a Direção-Geral das Relações de Trabalho, que são as que nos faltam daquela lista. Ou só as duas comissões, deixando a Direção-Geral para mais tarde. O problema agora é, em relação a esta marcação de agenda, porque nós, na semana de 20 de dezembro, temos o nosso calendário, a nossa agenda parlamentar alterada, não é? Porque temos comissões na segunda-feira 20 e temos, se bem percebi, plenário na terça. Na terça 21, à tarde. E na quarta, 22 de manhã. É? A informação que eu tirei da minha súmula da Conferência de Líderes foi esta, mas peço que confirme aqui. Sim, temos exato. O plenário a 22, quarta-feira, é de manhã e não à tarde, se bem me lembro.
Não consegui computar. Não? Mas dia 22 é. Eu acho que é à tarde.
Não. Pelo menos a informação que eu tenho, se me derem a licença que eu faça um telefonema, pode ser que eu consiga confirmar isto. Eu tenho quase a certeza que é de manhã. Nenhum grupo parlamentar nunca marcou, que eu me lembre, jornadas parlamentares de quarta à sexta.
Não, tem razão. 16 e 17, assim é que é. Mas por isso temos 16.
Mesmo assim?
Mesmo assim? Nós já adiámos por causa do orçamento.
Isto impede o Parlamento de produzir em dois dias da semana. Costumam apanhar as segundas-feiras e ser segunda e terça, ou terça e quarta no máximo. Pronto, mas isso está confirmado, ou, Sra. Deputada, não?
Eu desconfio que seja 13 e 14.
É o que se ouve?
Pronto. Não é certo, mas é o que se ouve.
Mas o nosso 14 fica...
Faz favor, Sra. Deputada Helena Pinto. A minha ideia era podermos eventualmente antecipar a reunião da subcomissão em que discutíssemos o relatório para 2 a 8, marcando uma reunião para às 2 horas para o dia 7, e depois marcaríamos as audições que temos por fazer, e designadamente a da SIG, para o dia 17 no limite, ou para o dia 10, sendo que me dizem que o dia 10 é complicado por ser o Prémio dos Direitos Humanos. Isso a mim não me complica, mas se complica a outras pessoas...
Tem que ir ao almoço. Tem que ir atrás.
Sim, mas deixe lá a seu deputado Helena Pinto dizer se lhe complica mesmo. Já agora. Porque pode ser que a senhora deputada ache que não lhe complica se for às 3.
Mas
por
mais tarde, se for depois do almoço,
então.
3, 3 e meia.
Sim, porque,
ser às 3 e meia.
Sim, porque este ano é um bocadinho mais tarde. Este ano é
porque temos, contemos o Primeiro-Ministro e o prémio ao meio e meia.
Pois é,
sair,
falo,
não sair, um e meia, quase 2 horas.
Certo.
E também, nós íamos ouvir várias entidades, não é?
Duas ou três, consoante decidíssemos. Ou a SIG e a CIT, ou a SIG, a CIT e a Direção-Geral das Relações de Trabalho. Faz favor, Sr. Deputado. esta nossa reunião, Sra. Deputada Helena Pinto, que para agendamento da visita à Casa Abrigo temos problemas porque não temos orçamento para nenhuma iniciativa neste momento já, nem sequer para deslocações. E portanto, é um bocadinho arriscado estar a combinar alguma coisa, não havendo sequer transporte assegurado pela Assembleia neste momento. Espera-se que sim. Enfim, há sempre a hipótese de, se for uma instituição que não fique muito longe, cada um ir pelos seus meios e encontrarmos lá. Sim, tinha havido aqui a sugestão da UMAR, aqui na zona de Lisboa. Pronto, se entenderem que ainda é viável, agora eu também não queria. Eu acho é que nestas alturas o Parlamento também tem que assegurar os mínimos em termos logísticos, não é? E acho que o mínimo é que, se há um conjunto de deputados que quer fazer uma visita destas, tenha o transporte assegurado pela Assembleia. Pois, isso pode fazer sentido até.
Sim.
Faz.
Penso que se mantém e, se assim for, venham-nos buscar e venham-nos trazer. Não precisamos ir com os olhos vendados.
Mas
não interessa a preparados de cá.
Claro, claro. Isso. Não, evidentemente. Claro. Sim, sim.
Portanto, convém ser feito com algum recato, e até porque uma delas é num sítio complicado, portanto, costumam fazer isso. Eles têm uma carrinha, portanto, de que...
Temos outra questão prévia para ultrapassar, que é a data. Temos outra questão prévia. Sim, isso tinha que se perguntar. Pois. Sim.
Sim.
Pronto, mas essa questão tem uma outra prévia, que é saber se temos agenda para isso antes do Natal. Há uma questão prévia, que é saber se temos data disponível para fazer isso antes do Natal. E com isto tudo, se vêm aí 2 dias de jornadas parlamentares.
Até era uma iniciativa interessante perto.
Eu também acho. Mas, e ultrapassada essa questão do transporte, que se ultrapassará dessa forma.
Não sei se ficaria muito acima da hora, mas lembro-me quando nós discutimos algumas das visitas que tínhamos de fazer em dias de contacto com o eleitorado, que se podia dar com a gente dos calendários de cada um, mas que ainda assim, se pudesse ver, eu poderia no dia 13 já ter uma coisa da Comissão de Educação, que é uma segunda, mas no dia 6, não sei se.
É um bocadinho acima, é. Eu tenho reunião da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, que é sempre demorada. Dia 20 temos comissões. Vai haver comissões em princípio. Terça de manhã, 21. Pois falta-nos essa informação toda. Talvez tenhamos que deixar essa questão para resolver no dia 7, 2 ou 8 dias, porque nessa altura já temos mais informação sobre as jornadas parlamentares do PS, sobre os agendamentos dos plenários, porque eu, se isto se confirmar, o plenário de terça-feira 21 será à tarde e as comissões serão no dia 20. E, portanto, ficava aqui esta aberta possível, que se calhar está destinada a reuniões dos grupos parlamentares, uma vez que na quinta-feira já não há nada.
Eu também faria a sugestão, se fosse possível, eu não sei como é que estão as casas, mas é assim, se fosse ir à tarde, porque se a casa estiver a funcionar bem...
A logística de manhã é mais complicada, sim.
Por exemplo, se as mulheres estiverem a trabalhar e os meninos estão na escola, uma terça-feira de manhã só são os técnicos. E se nós formos mais para a tarde, já se pode ver o regresso das crianças, as mulheres vêm do trabalho. Se a coisa estiver positiva, elas não estão lá, estão a trabalhar.
Pois, é verdade.
E dá outro ar.
Se bem que eu já visitei casa de abrigo, a qualquer hora do dia estavam lá mulheres, não é? Mas se calhar era por essa razão que diz, não estavam assim no, numa fase tão positiva quanto isso. Mulheres e crianças, só não estavam as crianças em idade escolar.
Não sei como é que estão, não sei como é que estão. Quer dizer, isto
pois.
Pode estar toda a gente fora, como pode estar toda a gente dentro de casa. Isso é um bocadinho imprevisível.
Bem, mas se calhar precisamos primeiro de resolver o problema de calendário. E deixar definir e assentar aqui algumas datas que neste momento não estão definitivas. Quer em relação à Conferência de Líderes, quer em relação às jornadas parlamentares do Partido Socialista. E como temos então reunião marcada para a próxima semana, terça-feira, às 14, para discutir o relatório da audição sobre a violência doméstica, nessa altura veremos o que é que fazemos relativamente à visita.
Dia 7 às 14.
Dia 7 às 14, reunião. E também já está assente então que vamos ouvir a SIG, se houver disponibilidade por parte da Comissão, na sexta-feira, 17, às 14h30. É isso, não é? Pronto, destes pontos falta-me o primeiro, que enfim é o mais simples e o mais simpático, para dizer que enfim sou suspeita, mas acho que a iniciativa correu bem no que diz respeito à adesão das pessoas e à boa disposição com que o fizeram, e portanto a iniciativa que, como se lembram, foi sugestão do Sr. Deputado Mendes Bota e depois nós aqui entusiasticamente apoiámos. Julgo que foi bem sucedida e que chamou a atenção para este assunto, pelo menos assim parece no que diz respeito às pessoas que circulavam na Assembleia, e também há algum eco que a comunicação social deu, quer na televisão, sobretudo eu vi a reportagem da TVI, mas também passou na SIC Notícias, que vi também um excerto mais pequeno, e depois em algum eco que teve nos jornais do dia seguinte. É evidente que esta era uma iniciativa simbólica, valia por isso, não resolve o problema de ninguém, mas foi uma forma diferente aqui no Parlamento de chamar a atenção para este dia. Os problemas surgem agora, e são problemas entre aspas, porque realmente a missão está cumprida no que diz respeito à ação que queríamos realizar, mas tem a ver com a preservação daquela tela, se nisso tivéssemos interesse. Isto porque os materiais escolhidos foram escolhidos em função do preço, porque o custo tinha que ser o mais baixo possível, mas também da facilidade de lavagem das próprias tintas, e precisamente por isso não são materiais de longa duração. Seriam se tivéssemos usado uma tela de linho, não é? E se a tinta fosse uma tinta que aderisse com uma tinta a óleo, mas que depois seria complicadíssimo tirá-la das mãos. E, portanto, o facto de termos usado uma tinta como as crianças usam na creche, em cima de uma superfície que também não é de tecido, é uma tela plastificada, tem este inconveniente. É que ao fim de algumas horas, à medida que assim a tinta seca, começa a descascar, e isso já é visível desde sexta-feira à tarde. O que eu combinei com os serviços e, portanto, com a equipa de apoio à subcomissão, a quem renovo os meus agradecimentos por todo o trabalho que tiveram com esta iniciativa e pela verdadeira guarda que montaram à tela durante o dia todo. E mesmo depois disso passam por lá a vigiar a tela de vez em quando para ver se já caiu alguma coisa. Exatamente. Portanto, agora a questão que se põe aqui é saber se a tela tem condições de qualidade mínimas para ser preservada e como. Foi pedido que se investigasse da hipótese de aplicar ali uma solução técnica que passaria por pôr uma fina placa de acrílico ou um vidro em cima da tela, depois aparando-lhe as pontas no que diz respeito àquela zona onde circulavam dois tubos, onde ainda estão dois tubos, e portanto dar-lhe a aparência de um quadro que depois seria colocado em algum sítio na Assembleia. Eu sugeri uma sala, falaram-me num corredor, como alternativa, chegou-se a pôr a hipótese do edifício novo, mas neste momento parece que nada disso está muito, é muito viável, e põe-se a hipótese de que, se a tela de facto se puder conservar, venha para aqui e seja posta numa parede aqui na sala da comissão, o que a mim me parece muito bem. Pronto, não se preocupe. Muito bem, não se preocupe. Portanto, agora a questão é saber se a tela resiste até ao momento de ser, de facto, encontrada a dita solução que está em estudo. Porque se passarem por lá, vê-se bem que já há mãos e dedos descascados que estão em vias de cair. Mas isto não era evitável, porque, quer dizer, as soluções que implicavam uma tela de longa duração, conservando-se bem, não eram práticas do ponto de vista da impressão das mãos e da limpeza das mãos, e portanto não eram viáveis, não se podia utilizar uma tinta que depois custasse a sair, não é? E esta tem a precariedade própria de uma tinta que é utilizada nas creches e que sai com água, portanto não... Isto de certa maneira já é um maios que estamos a querer, não é? Porque aquilo que nós quisemos foi realizar a ação, e desse ponto de vista cumpriu-se. Depois começámos todos a pensar que tinha graça que aquilo não desaparecesse e que pudesse ser conservado, e naturalmente que tem, mas agora temos de saber. Já foi aplicado um fixante, mas não é muito eficaz. É. Mas não é muito eficaz, porque na altura é uma espécie de cola em spray que se põe por cima da tinta, mas depois, à medida que o tempo passa e aquela cola também vai secando, torna-se uma película destacável em relação à tela. Portanto, eu acho que a única coisa mesmo era pôr-lhe um vidro em cima, ou pôr-lhe uma mas se não puder ser, ou uma placa de acrílico fininha. Se isto não puder ser feito com adesão à própria tela, eu duvido que resulte, porque se ficar algum espaço de intervalo entre uma coisa e outra, há sempre a hipótese da tinta continuar a descascar-se.
Se for um vinil transparente.
Pois não sei. Isso está a ser estudado neste momento. Os serviços, o designer e os técnicos que executaram a tela estão agora a pensar numa solução. Mas eu penso que todos, enfim... Estamos todas e todos de acordo que, se houvesse uma forma de preservar a tela, enfim, era uma boa ideia que ela pudesse ficar guardada, porque tem ali realmente, é expressiva quanto à quantidade e à adesão de pessoas que quiseram associar-se àquela iniciativa. Portanto, eu abri agora aqui um espaço para comentários, se os senhores deputados quiserem inscrever-se. Lembrando que nós temos aqui uma limitação de tempo e que temos 10 minutos para concluir a reunião, porque a reunião da primeira comissão vai ser aqui. Deputada Maria Manuela Augusto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também não queria deixar de felicitar a equipa da subcomissão, os serviços naturalmente incluídos, pelo sucesso da iniciativa. Foi de facto, nós às vezes pensamos nas coisas, estamos a imaginá-las e depois na execução alguma coisa falha, e ali não falhou mesmo nada, não falhou mesmo nada. E houve muita, de facto, muita adesão, as pessoas passavam, olhavam, queriam participar. Foi de facto uma iniciativa conseguida e eu acho que o objetivo se cumpriu. Mas de facto, para que ele se cumprisse ainda mais, era importante que, uma vez que há essa possibilidade de preservar a tela, ou pelo menos se está a estudar isso, que seria muito importante se nós conseguíssemos, era uma batalha, enfim, a travar com o par, mas era muito uma batalha, entre aspas, não gostaria que este termo ficasse em ata, mas quer dizer, seria uma situação a colocar ao par, melhor dizendo, no sentido de que a tela preservada pudesse ficar ali até no sítio onde está, porque é de facto um sítio nobre de passagem de visitantes, e assinalava uma situação que foi única e que nunca se passou aqui na Assembleia, de colocar, de ser uma atividade interativa. E nós estamos tão perto de março, não é? Do dia 8 de março, que até seria interessante que ali ficasse a perpetuar, pelo menos durante esta sessão, durante esta legislatura, porque não? Não sendo possível, naturalmente, que esta hipótese da comissão de colocar aqui a tela na comissão também seria interessante, porque a primeira comissão reúne aqui e, de facto, as questões da igualdade têm a ver com a primeira comissão também, e seria interessante que os nossos colegas deputados e deputadas que não têm acesso assento na subcomissão pudessem lembrar-se que, de facto, constantemente olhando para a tela, que de facto estas são questões que dizem respeito aos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias. E por isso seria interessante. Mas, ainda assim, ainda penso que seria preferível que estivesse num lugar mais público, como aquele onde está, ou um outro no edifício do Palácio, ou até também no edifício novo, mas sobretudo no edifício do Palácio, para que pudesse, de facto, ser visto por muitas pessoas. Era essa a ideia. Obrigada.
Sr. Deputado Teresa Queiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Como tenho alguma dificuldade em respirar e falar ao mesmo tempo, vou falar enquanto tiver oxigênio, quando me calar. Oh, Sr. Presidente, apenas gostaria de saudar a Sra. Presidente e a Comissão, mas de facto foi a Sra. Presidente que a articulação com a equipa, e está aqui a Odete e outros serviços da Assembleia, conseguiram montar aquela tela e criar aquele evento, de facto, extraordinário e sem precedentes neste Parlamento, e de facto acho que correu muito bem. Teve uma grande participação, uma grande adesão, houve muito entusiasmo. Cada vez que eu passava estavam lá pessoas que não eram sequer deputadas, às vezes até pessoas que não eram do Parlamento, e toda a gente fez questão em colaborar. Quanto ao local, eu acho que nós temos, claro que será de preservar, e se for preciso venho para aqui com o verniz para colar aqui os dedos que estejam a cair, não sei o que quiserem.
Dizer que nós dávamos autorização para que os mãos que estão a descolar fossem retocadas pelos serviços, eu não me importo, não são muitas, são uns quantos dedos que estão descolados, se for preciso retocar acho que vale a pena. As telas também têm trabalho de conservação, não é? Reais, verdadeiras.
Quanto à preservação, é claro que seria bonito ficar lá, mas acho que temos de ter uma lucidez de saber quais são as batalhas que vale a pena enfrentar e aquelas que não vale a pena. Eu acho que aqui não ficaria mal, mas sem dúvida que será de guardar, e muitos parabéns a todos.
Obrigada, Sra. Deputada. Na verdade, eu devo dizer que eu não fui tão longe, e quando sugeri que a tela fosse conservada, eu própria falei numa comissão, eu própria falei numa sala. E porquê? Porque realmente o ter conseguido pôr a tela ali já foi um ganho grande, porque chegou-se a pensar em pô-la lá em baixo no piso zero, não é? Depois, também o facto de ela ter uma simbologia que faz sentido na sala onde reúne a subcomissão e a comissão. É claro que eu não me importaria nada que ela ficasse onde está, mas uma vez que ainda por cima aquela parede estava ocupada, é que estava lá uma tela que foi tirada. E, portanto, não sei se é muito fácil, veremos em primeiro lugar se a tela se consegue conservar, que é a primeira batalha, essa é que é, e depois desta questão técnica estar resolvida, a questão do seu destino, veremos quais são as hipóteses, mas eu honestamente dar-me-ia por satisfeita se ela ficasse na sala da comissão, se conseguirmos melhor do que isso, sem abrir aqui uma brecha numa coisa que até agora foi pacífica, tanto melhor. Helena Pinto.
Estamos a gravar isto. Só para dizer que também me quero congratular com o sucesso desta iniciativa e, com certeza, agradecer todo o envolvimento, nomeadamente da equipa de apoio à primeira comissão e da senhora Presidente, pessoalmente, que se empenhou também muito nisto, e toda a comissão. Acho que foi um sucesso, acho que foi uma marca. Acho que foi também foi marcado por ser assim uma iniciativa um bocadinho mais irreverente, digamos assim, não é? Não uma iniciativa formal, e que estas coisas são importantes porque fazem caminho, não é? Abrem caminho e fazem caminho para no futuro, provavelmente, o Parlamento estar mais aberto a outro tipo de iniciativas. Acho que também o voto também foi um facto muito importante, porque o voto já é um ato mais político, mais de compromisso, e acho que o facto de ter existido também intervenções no plenário foi muito importante. Porque, e acho que é este conjunto, não é? Porque assim também levar a voz ao plenário nestas questões acho que é sempre muito importante, porque isso é que marca a diferença. Pronto, Quanto à preservação da tela, eu também concordo, acho que isso a Sra. Presidente tratará dos melhores meios, e também acho que ela aqui também fica bem, de ficar na comissão, acho que e seria mais um acumular de forças para futuras batalhas do que propriamente desbaratinarmos já toda a nossa irreverência na primeira.
Obrigada, Sra. Presidente. Desculpa, também,
mas eu julgo que a ordem é esta. Sim, sim, é assim.
Também, obviamente, assinalar com muita força a importância e o sucesso que foi esta iniciativa. Ainda me estava agora a lembrar-me de quando nós estávamos aqui a discutir todas as limitações que se podiam colocar, e depois acabou por ser uma iniciativa muito bem sucedida, até do ponto de vista da adesão, que era uma preocupação que nós tínhamos ser antes do plenário àquela hora, mas eu tive imenso tempo na fila para chegar à minha vez para pôr a mão. Acho que isso foi muito importante. Para além de ter assinalado de uma forma muito digna este dia, porque nós sabemos que é uma iniciativa simbólica, mas que também associado depois ao voto, acho que cumpriu o objetivo, e também associar mais palavras de agradecimento dos outros senhores deputados a todos os que estiveram envolvidos na concretização desta iniciativa. E depois acho que também tem esta vantagem e este lado positivo de comprometer a Assembleia da República, pelo menos todos os anos, a assinalar este dia, se não desta forma, mas de uma forma também que mantenha a fasquia a este nível, né? Eu acho que foi importante também ter sido pioneira nesse sentido de compromisso, não apenas na sessão plenária, que tem a sua importância óbvia, mas que também envolvendo toda a comunidade da Assembleia da República e todos os que vêm à Assembleia da República e viram mais esta iniciativa para fora. E eu acho que isso também é importante, e todas as que se possam fazer chamar a atenção para este problema.
Obrigada, Sr. Deputado Miguel Valdão.
Eu acho importante a preservação, de facto, se for possível, porque... Mas acho que hoje em dia, além da preservação, a divulgação e a acessibilidade também são importantes. E eu acho que há coisas sem custos que podem ser feitas, nomeadamente na página da subcomissão, não é? Já está. E ficar com algum caráter... Era isso. Uma boa fotografia da tela, depois uma lista de quem assinou, uma coisa...
Exato.
Já mandaram
para a comissão, todas as pessoas têm acesso à sua própria fotografia e as fotografias da tela no seu conjunto. E isso pode realmente, é suposto que sim, o número seria da tela, no site da comissão.
Sim, pois. É isso.
Porque essas coisas têm um custo muito baixo, ou praticamente zero, não é? E são acessíveis de fora, porque navega na net, e acho que aí o próprio Parlamento se associa. Aliás, a própria página do Parlamento podia destacar isso durante um tempo e ficar em arquivo e tal. Pois há formas mistas entre a divulgação e a preservação hoje em dia, não é? Estes plottings que se colam na parede, e os vinis.
Em último caso, faz-se uma boa fotografia da tela.
Estes senhores, não sei quem é, embora um deles é parecido com o Luís Amado, por acaso, esse que está atrás. Mas eu não sei quem eles são, ao passo que, de facto, os nossos nomes. E sim, pois devem ser, mas nós já esquecemos, não é? Ah, é, pois, exato. Também há sempre essas hipóteses, não é? Como intermédias, não é? Mas, de facto, continuar a ter valor a preservação do objeto material em si mesmo, aquele original que tem a ver com um determinado acontecimento, e acho que é perfeitamente possível fazê-lo com a criação de vácuo. Acho que aí é, desde que não haja ar lá dentro, com uma placa de acrílico, eu creio que eles conseguem fazer isso facilmente.
Estamos mesmo em cima da hora para terminar. Eu só queria contar-vos um episódio que se passou nesse dia com a questão da pintura das mãos, porque não estou certa de que toda a gente se tenha apercebido, uma vez que a tela esteve exposta e esteve acessível a quem quisesse durante muitas horas, e portanto nós estávamos de passagem, não é? Mas eu acabei por ficar lá bastante tempo, e a certa altura a pintura da mão do Presidente Jaime Gama teve aqui um circunstancialismo curioso. É que eu tinha convidado o Presidente a pintar a sua mão, e ele disse-me que sim, senhor, agradecia o convite, mas perguntei-lhe se ele queria companhia para isso, e ele disse-me que preferia ficar livre para lá ir quando entendesse. E, portanto, eu não insisti mais, o convite estava feito, assim ficámos. Na altura em que estavam, muitas outras pessoas já lá tinham estado e algumas estavam ali na frente da tela, surgiu uma senhora do protocolo abrindo alas, dizendo que vem aqui uma comitiva, deixem-nos passar. E eu encostei-me à parede, eu com outras pessoas que lá estávamos, e a comitiva era o grão-mestre da Ordem de Malta, com todo aquele grupo de pessoas que o acompanhava, e o Presidente da Assembleia naturalmente à frente com ele. Quando é o meu espanto, param em frente à tela e o Presidente Jaime Gama resolve apresentar-me e explicar quem era eu e o que é que a tela estava ali a fazer. E o grão-mestre começa a falar das preocupações que a Ordem de Malta tinha com as questões dos direitos humanos e das situações difíceis em que as mulheres se encontravam, por exemplo, em cenários de guerra. E falou muito abertamente e muito livremente sobre isso durante uns minutos. E a seguir eu disse-lhe, bem, mas a tela também pode ser... A tela está aberta a quem quiser, se quiser juntar-se a nós. E ele disse, então vamos a isso, arregaçou as duas mangas e foi lá pintar as mãos. Ora, a seguir a isto, o Presidente Jaime Gama pintou a sua própria mão e depois disso, várias outras pessoas da comitiva, incluindo o Núncio Apostólico, lá foram pôr todos a mão. E portanto, nós tivemos ali um conjunto de visitantes inesperados que foram imprimir a sua mão por esta circunstância quase acidental de terem passado por ali naquele momento, mas depois terem achado graça à situação e terem decidido aderir. E também aqueles nossos colegas de São Tomé que estiveram a assistir à discussão do orçamento mostraram vontade e também imprimiram lá a mão, foram dos primeiros, aliás, logo de manhã. Portanto, acabou por haver ali ao longo do dia um conjunto de pequenos episódios com alguma graça relacionados com a questão da tela. Portanto, caros colegas, estamos por hoje com a nossa agenda cumprida. Só chavou, senhora deputada.
Senhora Presidente, eu só queria dizer, se a senhora Presidente concordar, que se os serviços pudessem distribuir esta segunda versão do relatório, que já está... Eu vou enviar... e que se os senhores deputados dessem dar um olho, passar o olho para isto ainda antes tivessem sugestões para finalizar. Porque é assim, quero confessar uma coisa. Eu este fim de semana estive novamente a ver os vídeos e cada vez que se vê há coisas novas. E quer dizer, e é muito difícil fazer um relatório sobre aquilo, tenho que confessar, porque é assim, uma coisa era, que eu acho que merecia, mas a Assembleia não tem condições para isso, era, como é que se diz, a transcrição daquilo, pronto. Eu não tenho condições para fazer a transcrição daquilo, para além de que não sei fazer, que é uma coisa que tem uma técnica, são horas e horas de trabalho, aquilo merecia ser transcrito. Agora, o esforço que eu fiz foi, ouvindo sucessivamente as intervenções, retirar do ponto de vista absolutamente sintético e absolutamente, como é que se diz, limpo, sem nenhuma coisa, o que as pessoas disseram. Agora, não é muito fácil, porque é muitíssima coisa, é um dia, mas aquilo é imenso. Aliás, acho que uma lição a retirar é que provavelmente a gente não pode fazer audições com tão variadas se queremos de lá tirar o sumo. Por isso eu agradecia. Então, há alguns espaços em branco que eram falha de primeiro, e um era, eu espero que a senhora Presidente tenha a sua intervenção escrita e que é para pôr. Mas eu acho que pelo menos notas tinha, porque vê-se no vídeo. A intervenção do Presidente está escrita, espero que tenham, que é a final.
Sim, eu tinha já.
Mas isso eu tenho a do Presidente em papel, isso onde é o menos passa-se. E a da Secretária de Estado também está escrita, não sei se temos em formato digital, espero que sim. Que é mais fácil. Agora, e depois anexas as outras que estão, porque nem toda a gente enviou as e temos muito poucas. Não, mas não.
Pois, estou a dizer isto porque, na prática, as audições que se fazem em quase todas as comissões, ainda assim foi com a da corrupção. que era um manancial imenso de material, isto comparado com o que já se fez em relação a audições de comissões, é uma pequena coisa, não é?
Mas não há muito.
E era capaz, se for, quer dizer, pode não ser para já.
Para não já é? Não é, será daqui a um
ano. Não é imediato, mas se for daqui a algum tempo.
Daqui a um ano, então.
Talvez. Um ano, não. As da corrupção chegavam para aí com um mês de atraso.
Mas,
Teresa,
essas tiveram prioridade, é como as da comissão de inquérito, estas não têm. Estas
entram,
vão para
estas
o final
entram
da
na
lista,
pois,
das tarefas que as pessoas já têm nas comissões, portanto.
Pois.
Exatamente, como eu acho, não sei se isso é possível, posso pôr isso nas recomendações, se o nosso canal Parlamento tivesse condições de pegar naquelas horas todas que estão em bruto e fazer um videozinho de 10 minutos, mas era bom, é um instrumento ótimo. Agora não podemos, quer dizer, não se vai pôr, aquilo são 8 DVDs, salvo erro, quer dizer, não serve para nada. Mas pronto, o meu apelo então era que se distribuísse, que dessem, que viessem com mais sugestões, para eu vou completar com o que aqui falta e depois dou por final.
Muito obrigada.